Aleluia. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado. Guarda a tua misericórdia, a tua misericórdia, para que a gente possa experimentar mesmo essa mente de Cristo, essa palavra de Cristo, esse corpo vivo de ser Cristo, em nome de Cristo Jesus. Sejamos renovados nesse espírito, ó Pai. Sejamos fortalecidos, vivificados, instruídos, movidos, ó Pai, do mesmo Espírito que movia a Cristo, nesse mundo de oposições, de enfrentamentos, de lutas, de desafios, um mundo que jaz no maligno, Senhor, um mundo onde a carne resiste, ela se opõe a tudo que é espiritual. Então, que nós possamos encontrar alegria no Espírito, ó Pai, encontrar alegria no propósito, no fruto, na virtude, na bênção compartilhada, na virtude entregue, em nome de Cristo Jesus. Sejamos todos renovados nesse encontro aqui, em nome de Cristo Jesus, Senhor, pelo sangue do Cordeiro derramado em nosso favor. Nós clamamos que haja um bálsamo de refrigério, um óleo de graça e de favor sendo derramado sobre cada coração que partilha essa mesa, um renovo de virtude, Senhor, de empenho, de dedicação, no nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, graças ao Pai. Aleluia. Então, a gente compartilhou aqui, né, no domingo sobre o ser valente, e aí ontem também, ainda que de maneira muito breve, a gente continuou compartilhando sobre isso, né, sobre o fato de que foi Deus que nos enviou, Ele que nos envia, Ele que nos dá essa palavra. E nós temos que estar firmados nisso, temos que estar empenhados nisso, seguros disso. E aí, bem desse entendimento, eu quero assim abrir meu coração com os irmãos. Amanhã, né, é a comemoração, dia 7 de setembro, a comemoração do nosso bicentenário da proclamação da independência do Brasil. Amados, até dentro daquilo que a gente vem compartilhando ultimamente, há uma liberdade proclamada, mas depois os olhos precisam ser abertos para nós sermos conduzidos a uma liberdade estabelecida. O fato da liberdade ter sido proclamada não quer dizer que ela tenha sido estabelecida. Jesus diz: eu proclamo liberdade ao cativo. Então há uma liberdade que é promulgada, ela é declarada, ela é determinada, ela é pronunciada, ela é autorizada. Há uma liberdade legal, né? Declarada, promulgada. Mas aí, se os nossos olhos não forem abertos, como Jesus diz: eu declaro a liberdade ao cativo, eu dou vista ao cego e ponho, conduzo, movo a liberdade do oprimido. Há muita opressão no nosso país, há muita opressão no nosso país, e não é por conta de uma liberdade que não tenha sido declarada. Há uma liberdade de constituição, há uma liberdade de documento, de declaração, de promulgação, há uma liberdade de lei, mas o fato dela ser de direito não quer dizer que ela é de fato. Então hoje a gente não vive nesse país liberdade de fato. Não há liberdade de fato porque há um obscurantismo, há uma ignorância, há uma mente escrava no nosso país. O país ainda pensa na forma de uma alforria, na forma de uma beligerância, na forma de um enfrentamento, e não na forma A verdadeira liberdade, ela se estabelece, né? A palavra de Deus diz que Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Então nós temos que ter uma cultura de liberdade. Não adianta ter parâmetros de liberdade, lei de liberdade, constituição de liberdade, instrumentos de liberdade. Não adianta ter instituições em nome da liberdade se nós não temos uma cultura de liberdade. Se é uma mentalidade escrava que está ao volante do equipamento, se é uma mentalidade escrava que está sentado na poltrona do parlamento, se é uma mentalidade escrava que está na regência dos processos. Então, se é uma mentalidade escrava que ainda ocupa os prédios, as estruturas, os recursos, as metodologias, as práticas, então essa verdade não foi, essa liberdade não foi estabelecida. Então, se nós não avaliarmos isso, eu estou com uma palavra no coração, assim, tem sido muito forte para mim, mas eu estou buscando de Deus esse momento, as condições para poder repartir isso online. Eu tenho já compartilhado essa palavra nas rodas de conversa, nas pessoas que eu creio que são pessoas assim, que têm lugar, né, de transformação, de afetação social. Mas hoje em dia, aquilo que é dito, né, nas redes sociais muitas vezes toma um viés totalmente equivocado, mas nem por isso a gente pode deixar de se expressar. Pelo contrário, nós estamos aqui no esforço de expressão e rompendo com todas as barreiras de preconceito que for. Mas eu acredito que amanhã, eu estou no coração assim, o desejo de amanhã, na nossa live de amanhã, bem no dia 7 de setembro, bem a propósito da viração do dia. Sei que é feriado, muita gente vai estar na rua, uma agitação, mas eu quero deixar aqui uma reflexão. Estou avisando já que amanhã eu quero deixar registrado uma reflexão, abrir meu coração com os irmãos sobre algumas realidades que nós temos percebido no Brasil e que tem impedido muitas vezes, né, de que a liberdade, uma vez proclamada, declarada, ela se efetive como liberdade estabelecida, né? E nos curando, nos libertando efetivamente dessa cegueira espiritual na forma escrava de pensar. Então, bem a propósito do que Jesus falou, há 200 anos atrás essa liberdade foi declarada, né? Proclamada, a proclamação da nossa liberdade. E agora nós temos aí 200 anos, e eu espero que a gente não precise de mais 200, para a gente poder ser transformado o entendimento, para uma vez não mais cativos, a gente também deixe de continuar oprimido. Há muita opressão nesse país, há muito medo, né? E a opressão vem de medo, vem desse constrangimento, dessa intimidação. A gente vive um ambiente de muita intimidação. E aí, nos preparando para a reflexão que nós vamos estar vivendo aí, especialmente nesse momento agora, até vem a pergunta aí do Danilo, né, sobre consciência cristã no voto. Passa um pouco por aí, viu, Danilo, que a gente vai estar conversando hoje e amanhã. Então, aqui diz assim, ó, em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos deu espírito de timidez, mas de ousadia, de amor e de moderação. Então, Deus não deu para nós um espírito de timidez. Eu quero abrir meu coração com os irmãos aqui e sendo bem assim transparente nessa questão, eu vejo que algumas declarações nossas, de modo geral, né, de modo geral, nossas declarações, elas são declarações é como se a gente estivesse se sentindo intimidado. É como se a fé cristã ou a liberdade que Cristo nos concedeu estivesse na dependência de algum homem, de alguma instituição ou de algum sistema. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para que sejamos verdadeiramente livres. Então, uma pessoa que está se sentindo tolhida na sua liberdade, ou uma pessoa que tem medo de perder a sua liberdade. Então, se eu estou sendo intimidado, ou se eu tenho medo de perder a liberdade que eu vivo, então eu não sou verdadeiramente livre. O verdadeiramente livre, ele não pode ser tolhido, ele não pode ser impedido, ele é verdadeiramente livre. E sendo verdadeiramente livre, ninguém pode lhe roubar essa liberdade. Então a palavra de Deus diz, Paulo falando sobre isso de maneira muito grave, ele diz que é o mundo, a natureza, a criação, que está gemendo à espera de que os filhos de Deus se revelem. Então nós somos a referência. Na forma como muitas vezes nós estamos tratando essa questão do voto, das eleições, fica quase parecendo que a gente perdeu a esperança. É recorrente hoje em dia um discurso de que, de alguma forma, nós vamos ter que negociar algumas coisas. Então parece que não há uma defesa assim clara daquilo que são as verdadeiras virtudes do evangelho que nós podemos apresentar. Nós, como líderes, como homens e mulheres de Deus para essa nação, parece que nós não estamos apresentando, nós não estamos com autoridade para apresentar ao país o reino de Deus. Nós estamos discutindo com os representantes do império as condições de cumprir ou não a nossa vocação. Em que situação a nossa vocação melhor respeitada ou a nossa vida evangélica fica melhor protegida? Então, isso é uma certa forma de intimidação. E quando a gente fala de exercer nosso dever como cidadão, como está aparecendo aí, a questão do voto, algumas condições da nossa participação que vêm muito antes da questão de votar nesse ou naquele candidato. A gente vai falar mais sobre isso amanhã, mas sinceramente todo o processo está comprometido. Todo o processo está comprometido. Eu sinceramente não vejo que resultado pode surgir de um processo tão represente algum tipo de solução plausível. Uma solução que expresse a verdade das nossas convicções. Então, a gente vai negociando, e uma negociação que soa uma redução de danos. Parece que nós não temos mais a autoridade da verdade, a autoridade da fé, de ver uma intervenção sobrenatural de Deus na vida dessa nação. Parece que nós temos que nos assentar e nos conformar e discutir termos. Discutir termos. Jesus não discutiu termos. Uma liderança local, Jesus nos ensinou a ser a referência. Do jeito que nós estamos pensando, soa como se o ser evangélico fosse apenas mais uma parte da sociedade exercendo o seu direito de culto. O ser evangélico não é uma parte da sociedade que evoca, que clama pelo direito de fazer culto. O ser cristão, o ser evangélico, é a referência. É a intervenção. Então, nós temos que estar colocando a nossa fé numa dimensão muito mais profunda. Nossa fé exercida em unidade, em favor da nossa nação. Nós tínhamos que alimentar a nossa esperança até o fim e não começar a negociá-la algumas semanas antes. O justo, para ver justiça, ele vai ter que ser reconhecido pela sua fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé na verdade, a nossa fé nos critérios de Deus, a nossa fé nos processos de Deus, sem nos corrompermos, sem ter que emprestar o nosso aval a qualquer tipo de realidade com a qual a gente não, não harmoniza. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, fica parecendo que o homem fez a data, o homem estabeleceu o processo, e aí está tudo decidido, e nós só temos que ir lá agora e que o nossa participação de cidadania é ter que fazer uma escolha. Não, mas nós não temos que fazer uma escolha. Nós somos a referência de fé. E se nós não tivermos em esperança declarando a nossa fé e estabelecendo e revelando o reino de Deus para essa nação, o reino de Deus para essa nação, nós estamos correndo um sério risco de ser um sofisma, um Balaão. A palavra de Deus diz que nos últimos dias os profetas iriam pelo caminho de Balaão. E o caminho de Balaão é que ele nunca profetizou em falso. Ele apenas estabeleceu condições favoráveis para que ele pudesse continuar profetizando. Então o que é ser valente? Ser ousado? Não, nós temos aí algumas semanas. Nós temos dias inteiros para discernir em Deus que nós não podemos, nós não conseguimos dizer que de alguma forma o que está aí à nossa frente traduz, representa a vontade de Deus para essa nação. Isso seria infantil da nossa parte? Isso seria irresponsável da nossa parte? Nós sermos o lugar, nós não somos uma terceira via. Porque nós não acreditamos numa primeira via, numa segunda via, numa terceira via. Nós acreditamos no caminho. O caminho. Nós não estamos aqui para discutir qual opção é melhor e qual opção é pior nesse momento. Nós estamos aqui para ser marco, referência de verdade, de virtude, e nos colocarmos em união, em unidade, crendo até o fim. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, se temos que eleger alguma coisa nas próximas semanas, é a nossa fé. A nossa fé de que o Brasil não pode continuar refém de escolhas que representem apenas redução de dano. Temos que, em nome de Cristo Jesus, buscar em Deus aquilo que expresse de maneira plena, de maneira absoluta, a sua vontade. Sob risco de vida. Sob risco de vida. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Atitude, postura. Em lugar de nós estarmos arregimentando os filhos de Deus nesse país. A pensar que o que vai garantir a vontade de Deus para esse país é o nosso voto. Eu vou dizer uma coisa, se o nosso voto de fato não representa de maneira absoluta a nossa fé, então ele não é o nosso voto. Ele é a nossa moeda de troca. Ele é a forma como escravos ainda tentam garantir e comprar sua alforria. E no meu espírito, no meu coração. Ainda que possa parecer absurdo. Ainda que possa parecer assim, quase infantil e para muitos, alguns até uma coisa assim, impossível. Eu preciso dar testemunho disso antes que eu continuo crendo e esperando em Deus. Que as coisas não serão como parecem ser. Muita gente está falando de um avivamento no Brasil e eu acredito nisso. Muita gente está dizendo, e há muitos anos a gente diz isso, que o Brasil precisa se levantar para efetivamente ocupar o seu lugar. Eu creio que o Brasil ainda tem um lugar na história para ocupar, um lugar de relevância, de primazia. Eu creio que Deus tem nos colocado nesses lugares de protagonismo, de primazia, e nós, como nação, não temos tido a consciência disso. Não temos a consciência disso. E todas as vezes que a gente vai para esse lugar de primazia, de protagonismo, a gente acaba tratando isso de forma fisiológica, instintiva, animal. A gente vai lá para falar daquilo que é o óbvio e não para assumir efetivamente a liderança, o protagonismo, a direção espiritual que Deus quer que a gente assuma, não só para a nossa gente, não só para o nosso continente, mas para as nações. A minha sensação é que quando a gente celebra certas coisas, celebra com a vaidade das coisas e não com a responsabilidade dos processos. Vou repetir. Tem hora que eu sinto que a igreja brasileira ainda celebra, né, a vaidade das conquistas e não a responsabilidade dos processos. Continuo crendo que nós não estamos diante de um embate. Nós estamos diante de uma oportunidade rica da nossa história, de trazer uma expressão espiritual redentiva, uma vitória que não seja apenas uma vitória de urnas, de pensamentos, de ideias, mas que seja uma vitória pela revelação do reino, como a vitória de 300 com Gideão, como a vitória daqueles que junto com Josué rodearam a cidade em louvor e as muralhas caíram. Em que as botijas de Gideão foram quebradas e a luz revelada confundiu o arraial dos inimigos. Eu creio que a gente precisa crer com mais ousadia na autoridade que Deus nos deu, para que a gente não fique tendo que a qual poder a gente vai aderir. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, há muitas questões pendentes nesse país e que precisam ser encaradas, nós precisamos encarar algumas questões gravíssimas na nossa nação. Antes de pensar que a eleição é a garantia e a solução para elas. Em nome de Cristo Jesus. Um forte abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Amém?